To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming. No episódio de hoje, malabarismos no processo de criação. Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou dramaturgo e diretor do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz do grupo Entre Mundos.
Meu nome é Rafael Matos, eu sou ator e assistente de direção no grupo Entre Mundos e também sou escritor.
Meu nome é Arthur Faleiros, eu atuo como intérprete criador solo de circo, atuo numa companhia que é a Amálgama, tenho um projeto de criação com o Laboratório de Criação Circense e participo do movimento Circo Diverso.
Nosso convidado de hoje é Arthur Faleiros. Ele é formado em comunicação social pela Unesp, é malabarista, palhaço, diretor circense, sonoplasta, com estudos também em dança e acrobacias. Tá tudo certo? Falei tudo certo?
Tudo em paz.
Arthur, eu gosto sempre de começar. A gente, há 20 e tantos programas, a gente começa sempre do mesmo jeito, fazendo a mesma pergunta. É uma pergunta que eu acho interessante, porque acredito que arte não é a primeira opção de todo mundo quando é criança, né? A gente sempre quer ser bombeiro, policial, sabe-se lá por que as crianças gostam tanto disso. E a gente acaba aqui na arte. E a minha pergunta para você é essa. Como é que você acabou ingressando aí para trabalhar com arte?
Nossa. Cara, eu sou de São Paulo, eu mudei para Bauru em 2008. Fui fazer faculdade e no primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar em bar para fazer alguma grana. E aí era um trampo que a gente chegava às 10 e pouco da noite e a casa abria meia-noite, né? 11 e pouco a gente estava pronto, tinha um momento que a gente ficava meio sem fazer nada lá, né? E aí um dos caras que trabalhava comigo, Rômulo Almeida, ele jogava garrafa, limão, ele ficava tirando uma onda lá enquanto o trampo não começava, né? Aí eu comecei a brincar, eu saía do bar, sempre levava umas garrafas para casa, porque eu treinava durante a semana, e a cada sexta-feira, quinta, sexta, sábado que eu trabalhava, repreenchia meu estoque de garrafa, né? Aí comecei a trabalhar com bar, um pouco mais sério, fiz um curso de bartender, comecei a me envolver com isso. Aí um malabarista foi morar comigo na República, que eu morava na época, morava numa República Universitária. E aí ele começou a me passar umas coisas de clave pra eu tentar passar pra garrafa. E aí eu comecei a brincar com a clave e foi uma... rolou uma química ali, aí a gente começou a conversar. E aí esse cara, que é o Mai, ele fazia contato, bolinha, clave. Eu comecei a fazer um pouco de contato, comecei a fazer clave e fui pro farol. E aí eu fui fazer farol e fazendo farol eu comecei a fazer a grana que eu fazia no bar, trampando das 10 da noite até as 5, 6 da manhã. Eu fazia ela no farol em 3, 4 horas naquela época. E aí eu cheguei em algum momento, acho que um ano depois desse processo, eu cheguei a uma conclusão de que ou as pessoas me pagavam mais do que a rua conseguia me pagar e que eu conseguia me organizar para fazer, ou eu não trabalharia para aquelas pessoas, né? Nem não de não querer trabalhar para pessoas, mas para empresas, para o sistema capitalista, enfim, se eu conseguisse fazer mais dinheiro do que poderiam me oferecer, eu continuaria sozinho, só aceitaria trabalho se fosse melhor do que eu estava conseguindo de oferta, né? E aí eu acho que eu percebi aí uma oportunidade e comecei. Acho que foi quando abriu as portas, assim, para mim, né?
É legal que você falou de farol, eu também já trabalhei com o pessoal de circo, não necessariamente. Sinceramente, eu sou do circo, né? Mas eu trabalhei aí um ano e pouco com uma galera de circo. E depois disso, eu fiquei sempre observando bastante esse pessoal do farol. E eu não sei se com você acontecia isso, mas nos faróis que eu tenho parado, eu vejo isso. Os caras fazem um número muito grande e aí não dá tempo de passar nos carros pegar dinheiro. Será que hoje tá igual era no seu tempo essa questão do farol?
Cara, eu acho que o farol ele tem milhares de questões. Eu olho pro farol muito como uma grande escola, assim, né? Um lugar que ajuda muito na economia de muita gente, mas também, pensando em carreira artística, eu acho que, de certa forma, é um dos primeiros palcos que muitas pessoas chegam, né? E é um palco que ele é bastante... É um palco que tem muitas adversidades, na verdade, né? Se você for pensar, porque são pessoas que não estão ali para te ver... Você está no começo da sua carreira, você não tem tanta segurança. Depois tem gente que se mantém, consegue essa segurança, esse lugar. Mas tem muitas questões, né? E aí eu acho que, assim, um número bem feito no farol é um número que compreende o tempo, né? Então, tipo assim, você tem que conseguir concluir a sua rotina, a sua atuação, a sua relação com as pessoas no tempo de conforto delas também, né? De não gerar o desconforto de, ai, abri o farol, tô indo embora, sai da minha frente, né? Tipo assim, da pessoa lembrar que vai abrir o farol e o cara tá passando, e porra, que legal que foi, que tinha mais alguém aqui agora. Então, pra mim, acho que é um pouco isso. Eu acho que o farol sempre tem a sua essência, tem pessoas que estão sempre começando e tem pessoas que levam a vida com isso, com números que são absurdos. Então, acho que é isso. Não tem uma matemática, né? Então, talvez siga igual, e esse igual é completamente diferente... uma pessoa da outra, um dia do outro, né? Enfim.
Nossa, total, assim, eu conheço um pessoal que coloca slackline no farol e eu fico tipo, como vocês conseguem colocar slackline, fazer o número, tirar slackline, passar, sabe assim, é uma loucura. Mas tem gente que manja, né? Então, e eu fiquei muito curiosa, né, em como você começou no circo. É meio inusitado, né? Trabalhava no bar, de repente jogando garrafa, de repente foi assim. E aí depois disso, do Malabares, você começou a explorar outras possibilidades do circo, ou você ainda continua no Malabares? Como que foi essa estrada até agora?
Pra mim, eu acho que o Malabares sempre foi o carro-chefe, assim, de alguma forma, né? Eu tenho 12, 13 anos, sei lá, que eu tenho trabalhado com Malabares e continuo acreditando que é o carro-chefe, que é a minha linguagem mãe, que eu falo, né? Que é o que me trouxe até aqui. Mas de uns anos pra cá, eu comecei a pesquisar um pouco mais de coisa, né? Eu sempre tive interesse por outras linguagens, por outras coisas, mas não era a prática, né? E aí, 2018 e 2019, as coisas que eu mais treinei, estudei, pratiquei, na verdade, foi dança e acrobacia. O Malabares faz, acho que uns 3 anos que eu não tenho uma rotina de treino, assim, de verdade, né? De, nossa, treino Malabares, né? E aí, eu acho que isso tá muito atrelado ao processo de criação, né? Eu comecei a criar meu espetáculo, comecei a ter uma necessidade mais forte de ter outras bases. Comecei a estudar dança, comecei a mergulhar nesse universo, que é um outro mundo com muitas coisas, né? Comecei a buscar informação de acrobacia, comecei a abrir portas e comecei a perceber que o meu trabalho tinha espaço para e tinha necessidade de... entrar como comicidade. E aí eu comecei a colocar algumas coisinhas, fui abrindo porta e fui entrando nesse mundo. Comecei a fazer algumas oficinas de palhaço, alguns workshops um pouco mais longos. Fiz uma residência artística que eu fui como palhaço também para tentar abrir esse novo lugar, né?
Então essa pesquisa do processo de criação acabou surgindo dessa necessidade ou dessa criação do seu espetáculo, é isso?
Eu acho que é um pouco uma mão dupla, né? Pela necessidade de pôr coisas no espetáculo, eu fui buscar mais linguagens, mais referências, mais repertório. E com a chegada de mais repertório, meu processo também se transformou de um jeito que não era o que eu esperava, não era o que eu pensava, sei lá, né?
São bolas, claves, aros, tocha, faca. Tem toda uma gama aí de aparelhos que pode usar para fazer malabares. No entanto, eu consigo entender... Por que que existe toda uma mítica em cima de quem é músico, né? É aquela coisa do tocar, do levar um sentimento e tal. Efetivamente, o Malabares, inicialmente, pelo menos, ele é técnico. Por que que você acha que as pessoas têm toda essa mítica em cima, assim, de achar uma coisa tão incrível, visto que é uma linguagem artística, né? Um pedaço de uma linguagem artística que não tem exatamente um discurso?
Eu discordo... completamente da sua fala, na verdade. Eu acho que, assim, o circo e as áreas técnicas, vamos colocar assim, do circo, elas têm uma especificidade que é trazer um diferencial, que é o ofício do circense, né? Que é aquilo que você vê a pessoa fazendo e ela faz de um jeito que você não vê ninguém fazendo outra coisa, né? Só outro circense. E que mesmo outro circense, quando faz, não é a mesma coisa, né? Então, você vê uma pessoa... jogar três bolinhas, você vê outra pessoa jogar três bolinhas e tem uma outra energia, né? Tem o carisma, tem uma relação, tem para onde vai quando se conecta e quando se estabelece a relação com a pessoa. Então eu acho que o malabares e as artes do circo são linguagens de cena, né? E quando a gente está em cena, o nosso corpo comunica muitas coisas, né? Então a gente acaba levando várias outras informações. Eu acho que essa a sua reflexão, na verdade, ela vai para um lugar que a gente tem pouca maturidade estética e de desenvolvimento no circo no Brasil no geral, e acaba sendo que muitos dos números não têm uma profundidade, não tem uma camada que traz uma narrativa, uma dramaturgia, uma história, alguma coisa que conecte a mais. Mas mesmo quando não tem essa reflexão, esse pensamento, eu acho que traz as outras camadas que a gente está falando, né? Enfim, acho que desviei um pouco da pergunta nessa discordância, mas acho que é um pouco por aí, né? Que a gente, o corpo estando em cena, tudo que a gente fala do teatro, por exemplo, existe ali, né? Então, por mais que a pessoa não trabalhe o teatro, ela tá em cena. Então, se a pessoa tá desenchavida, triste, para baixo naquele dia, aquilo vai ser traduzido. Se ela não tem consciência daquilo, isso vai aparecer sem querer. Talvez ela não tenha domínio, controle, não consiga coordenar como lidar com isso para trabalhar com a emoção das pessoas. Mas ela tá fazendo isso também, né? Ela não tá ali só jogando três bolas. Ela tá jogando três bolas e ela tá em cena. Então eu tô recebendo todas as outras informações só pelo fato de ela estar em cena, né?
Que bom que você discordou de mim, na verdade. Eu acho também, eu concordo com você. Eu acredito muito no... Você falou da dança, que você é da dança também, treinou acrobacia. Também tá dentro da questão do teatro, do palhaço. Eu acredito num artista mais completo, assim. Mas essa questão do tecnicismo do circo já me foi trazida muitas vezes quando eu trabalhava com o circo. Eu achei importante trazer isso também. Qual é, que é a sua relação com o circo mesmo, tradicional, assim?
Eu nunca trabalhei em uma companhia de circo tradicional. Aí já tem vários conceitos, né? Vou ter que te perguntar o que você está falando com o circo tradicional, mas vamos lá, acho que eu consigo entender essa pergunta aí.
É a lona mesmo, a lona. O circo, esse circo nos modos do século passado, né? Esse circo itinerante que passa nas cidades.
Eu vou tentar fazer um contexto junto para responder, porque senão ela não entra no meu pensamento, né? Eu já apresentei em lona algumas vezes, em festivais, em eventos específicos que tem uma lona contratada. Na virada cultural, às vezes, tem uma lona. Em 2019, eu apresentei duas vezes pela virada em lona. Em festivais nos últimos anos, em alguns festivais eu apresentei em lona. Teve um evento no Dia do Palhaço, acho que 2016, 17, tinha uma lona montada no Vale do Angabaú que eu apresentei. Apresentei na lona da Unesp, apresentei, não sei, eu devo ter apresentado umas 10, 15 vezes em lona na minha vida. Mas aí eu acho que tem uma questão que é, uma coisa é a lona e outra coisa é o meio de produção atrelado à lona que a gente conecta com a itinerância e com o tradicional, a palavra tradicional, e aí vamos só decupar essa palavra, que é uma palavra que ela é um pouco incômoda e que dificulta, inclusive, várias relações no meio do circo, né? Que a gente está falando sobre o fazer circense de gerações, né? De pessoas que vivem em família dentro de um circo, que aquilo vai se acumulando de geração em geração. Desse modo de fazer circo, de famílias, de circo itinerante, de lona, eu tive pouquíssima experiência, pouquíssimo contato. Conheço algumas pessoas, tive a oportunidade de compartilhar a vivência com essas pessoas, principalmente na montagem e desmontagem das lonas nos festivais, em algumas oportunidades, mas nunca estive, né, em temporada, em circulação com essas pessoas, fazendo um projeto maior. Participei pontualmente de alguma coisa ou outra que nem eu tinha falado. E aí, sobre essa minha participação diretamente, quando a gente fala sobre o circo de lona, eu acho que não é um circo do passado. O circo, como circo, ele cabe muitas coisas, né? Tem uma energia que é quando a gente entra num circo, tem uma energia que domina a gente, que ela é muito própria do picadeiro, né? Senão você não tem aquela energia quando você entra numa sala de teatro, é uma energia que é diferente, né? Então eu acho que também a gente tem que tomar cuidado só pra não se distanciar, porque também é uma conquista tão, tão grande, tão louca, né? A lona, o picadeiro, esse símbolo que foi construído, que às vezes a gente se distancia dele. Mas hoje tem várias companhias contemporâneas que começam a construir esse caminho de ter uma lona, né? Não são muitas, mas tem algumas, né? Tipo o Circo Zani, que junta algumas companhias e tem uma lona, Trupe Lona Preta, a galera do Uruguai, do Paraguai, a galera do Projeto Migra. Tem uma galera contemporânea que está desenvolvendo super uma estética de circo contemporâneo, uma nova narrativa, e que também está conectado com estar na lona, circular, entender o que a linguagem circo dentro de uma lona consegue te trazer também, e que a gente não precisa se limitar à estética que está vinculada a isso, né? E é uma reflexão gigante, né, sobre militarismo, classicismo, de onde veio o circo, relações imperiais, militares. Tem várias coisas que vão muito contra várias das coisas que a gente constrói, mas ao mesmo tempo aquele espaço é nosso, é um espaço super místico, é um espaço que tem uma potência gigantesca e que a gente sabe que essa potência ela pode ser usada muito a nosso favor, né? É a capacidade que a energia da lona tem de fazer as pessoas rirem, de saírem do circo mais felizes e de transbordarem essa energia do risco, da empolgação do circo, ela também é nossa e a gente tem que saber como usar, né? Então, enfim, acho que fugiu um pouco da sua pergunta, se você quiser fazer ela de novo pra gente voltar, mas achei que era importante fazer esse paralelo também, né, sobre lonas, itinerâncias, gerações e contemporâneos e as gerações contemporâneas e tudo isso que tá entrelaçado e bagunçado no mesmo lugar.
Eu acho que super compreendeu, sim. A gente se fala muito, né, da questão das famílias tradicionais, né, e da questão do circo contemporâneo. E acho que você falou bem sobre isso, eu gostei de ouvir. Principalmente sobre as companhias contemporâneas, que era uma coisa assim que eu não sabia, na verdade.
Arthur, eu queria saber, assim, mais disso que você falou agora há pouco sobre narrativas, assim, dentro de um espetáculo de circo. Queria saber como funciona, como você, Arthur, cria um espetáculo, como você concebe, assim, um espetáculo para ser apresentado?
Cara, eu acho que cada vez que a gente cria é uma coisa, né? A gente começa... Eu comecei a criar, escolhi um caminho... Em algum momento eu escolhi uma música e partiturei a música. Depois eu criei sequência e tentei entender como encaixar a sequência na música e encaixar em células e mudanças da música. Depois comecei a criar e fiz coisas sem músicas para conseguir ter mais controle do tempo. Depois comecei a criar, experimentar e ter a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que compunha música para mim. E eu começava a criar uma linha da história e pedia para ele mexer na música, ele fazia a música, me mandava, eu ensaiava em cima dela e falava: ah, achei uma cena nova, cria um ruído aqui nessa música, cria um espaço assim, faz não sei o que lá. Então tem muitos modos, né? É difícil de colocar. Aí eu acho que nessa sua pergunta, tem uma coisa que eu posso falar que não vai exatamente responder a sua pergunta, mas acho que começa a abrir a reflexão sobre, e é o seguinte: eu acho que se a gente tivesse condições utópicas de produção e de criação artística no Brasil, a gente teria um processo de direção de pauta, de pesquisa, de investigação. Depois que você levantou o material, você ia começar a organizar esse material, gerar repertório, fazer composições, entender essa criação, começar a organizar pequenas cenas, células, conectar elas, fazer isso, ter uma linha de dramaturgia, começar a conectar as coisas que já estariam pautadas desde lá do começo pela direção de pauta, para depois entrar num processo de ensaiar o espetáculo, aprimorar o espetáculo e depois circular. Mas a realidade é que a gente faz tudo ao mesmo tempo agora, né? A gente não tem esse tempo, a gente não tem essas condições, a gente não tem essa realidade. No Brasil, grande parte das pessoas com quem eu compartilho, eu vejo, não tem essa realidade, né? Então, a gente acaba criando, investigando, produzindo, experimentando tudo ao mesmo tempo, né? E a gente acaba dependendo do público para entender o que funciona, o que não funciona, que tem seus impactos positivos e negativos na formação de público, na formação de artistas, no processo como um todo, mas que faz com que a gente gere muitos processos randômicos, né? A gente vai sentindo o timing e entendendo o que dá para fazer a cada momento, né? Então, para concluir, acho que assim, eu venho nesses últimos anos tentando organizar e compilar ferramentas que são úteis para a criação. Inclusive, eu comecei a criar um programa pelo Laboratório de Criação Circense. E aí, a partir dessas ferramentas, eu tenho caminhos de investigação, de exploração. E eu trabalho muito com gerar imagens, com tentar entender o que algumas coisas que eu começo a criar geram, me pauta nessas imagens. Tento gerar muitas coisas a partir da estética do movimento. E aí, depois, eu vou tentando conectar isso E isso hoje no meu processo solo é uma coisa que me funciona bem. Mas quando a gente vai para amálgama, por exemplo, uma criação coletiva, já é um outro caminho, né? Já é uma outra coisa que a gente junta quatro cabeças que estão pensando, que criam, que tem seus acúmulos, seus repertórios. E também tem todas essas crises que eu falei sobre mim. Então, o compartilhar de quatro gera cada vez uma coisa nova também, né? Então, acho que não tem um caminho, assim, muito claro de como eu faço. Acho que, enfim, eu tô fazendo uma apostila e eu começo ela falando, isso não é um tutorial. A nossa referência de metodologia é uma bagunça e eu acho que isso tem muito a ver com as condições nas quais a gente cria, vive e está, né?
É engraçado você falar isso, porque eu sempre me pego pensando, ai, processo de criação é uma coisa natural, que acontece, que flui. Eu digo muito isso pelas coisas que eu escrevo, né? Quando eu escrevo alguma poesia, é muito eu deixo sentir, né? Um tempo, eu vou me deixando levar pelo que tá acontecendo. Mas é engraçado que a gente, né, nesse mundo da arte, às vezes a gente não tem esse tempo, né? A gente precisa entregar, se a gente ganha um edital ou algo do tipo, a gente tem prazo. E às vezes, como ter ferramentas pra conseguir criar algo nesse prazo, né? Não deixar isso simplesmente fluir, né? Então é engraçado isso que você falou e me lembrou bastante essa questão de ter um tempo para apresentar, né? Para ficar pronto o produto, vamos dizer assim.
É, e de certa forma o processo de criação no Brasil ele é completamente desmerecido, né? Ele é completamente colocado de escanteio. Então é um investimento que você faz que é um investimento que ele só tem retorno quando você está circulando, vendendo. Então estar em processo de criação não é rentável hoje no Brasil, né? Rentável é circular, então é difícil você estimular as pessoas a se manterem em processo de criação, sendo que é um processo que demanda muitas horas de trabalho, muito recurso e disposição e disponibilidade de muita gente. É difícil você sustentar por muito tempo porque não tem recurso mesmo, né? Então é difícil de manter as pessoas conectadas, estimuladas em processo de criação sem ter o suporte. Então acho que isso acaba acontecendo nos editais, mas cai nisso que a Bia falou, né? Que acaba gerando uma pressão, acaba entrando num cronograma que não é o da arte, que é um cronograma de produção direto, que também se relaciona com a arte, mas que não é o timing que a gente queria na nossa utopia de criação, né?
Eu não sei nem se utopia mesmo, talvez o necessário, né? É interessante ouvir você falar sobre o seu processo de criação, sobre o que você gostaria que fosse, porque o público, né, em geral, acha que a coisa... Acho que é coisa da arte em geral, mas acho que o circo tem uma... As coisas de circo têm uma aura maior, assim, nesse sentido, de que desce um santo na gente e aquilo sai naturalmente do nada, né? Do nosso corpo. E aí você vem trazer toda uma ideia de pesquisa, de metodologia, de estruturação de um processo de criação que seria o ideal, né? E que no Brasil existe uma romantização de que a gente faz as coisas muito na raça e tal, mas a real é que não vale a pena financeiramente se você fizer um processo de criação real. Porque querendo ou não, é nossa profissão, a gente precisa ganhar dinheiro e pagar o boleto, né?
Eu não vou falar que não vale a pena, mas é custoso e é difícil de manter e você tem que ter várias questões de privilégios e de condições para conseguir estar, se manter e ficar em criação, né? Acho que isso é importante da gente não perder de vista.
Eu digo não vale a pena no sentido financeiro mesmo, assim. Se a gente não tem um edital, um apoio de fora... Que é o que você falou, o processo de criação não é rentável porque não vem dinheiro de lugar nenhum, né? Não tem um apoio de lugar nenhum, a não ser que você tenha um edital.
Claro. Por exemplo, na Amálgama, é muito louco, a discussão mais presente na Amálgama é isso. É tipo assim, gente, a gente não quer ficar fazendo planilha, escrevendo projeto. Não, não quero ficar investindo meu tempo nisso, eu queria estar ensaiando com vocês. Só que, pra gente estar ensaiando, a gente precisa conseguir fazer com que entre grana. Quanto mais a gente ensaia... menos a gente está trampando para entrar grana, né? Então é um equilíbrio muito maluco, porque você tem que trabalhar muito para poder se manter criando, que é muito trampo. Então você tem que trampar muito para poder trampar muito para poder ter mais trampo depois. É uma lógica meio... Como fala? É uma lógica que já é completamente contaminada pelo capitalismo, né? E aí quando você fala de baixar o santo, acho que é legal. Eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Eu morei com muita gente da música e é muito louco, porque... Eu morei com muita gente, cara, uma galera do rap, uma galera que compunha músicas, que a galera tá conversando com você e de repente fala assim, mano, tô indo ali, já volto, vou escrever uma música. né? Que o cara encontra ali, a pessoa encontra uma inspiração, encontra ali um ritmo, uma primeira frase e tá na cabeça dela, ela mergulha ali e você vai ver, 2 horas depois ela tem quase pronta a estrutura da música. Ela ainda vai ter que produzir, fazer o beat, não sei o quê, 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 mas ela já cuspiu a estrutura, né? E circo, às vezes, pode ter de você fazer isso. Tem gente que trabalha com situações de improviso, por exemplo, que você pode se propor, ah, hoje eu vou fazer um improviso, vou trabalhar tal tema. E aí você tem a sua técnica à sua disposição. Quando você já tem essa técnica e tem uma segurança com ela, você consegue fazer isso de certa forma. Mas para fazer uma pesquisa mesmo e criação, é um processo que é super mergulhar, né? Sempre que eu troco ideia sobre isso, eu trago um exemplo, uma memória, na verdade, de criação que eu tive com o Gui Bressani, que participa comigo da Amálgama. Quando a gente tava fazendo o nosso duo de bolas, cara, teve um dia que a gente foi ensaiar, que a gente ficou, tipo, 3 horas trancado dentro do galpão trabalhando, montando um fragmentinho, assim, do número, né? A gente terminou o dia e falou, tá, beleza, Gui, vamos passar o que a gente criou hoje. Cara, eram 3 segundos. Então, tipo assim, a gente ficou 3 horas trancado dentro de uma sala pra gerar 3 segundos, saca? Tipo assim, e não era pra criar, pra entender o que a gente ia fazer. Tipo assim, a gente já tava no meio da coreografia, a gente ficou 3 horas pra criar um jeito de eu subir a mão, que ele ia passar a mão por trás da minha e pegar a bola em cima da minha mão. Era, tipo, era tão pequeno o fragmento, mas ele ficou 3 horas pra fazer, saca?
Sei. Mas é repertório também, né? Se você não tem o repertório, não tem como improvisar, não tem como criar assim, né? E aí esse repertório exige um estudo amplo, né? E um investimento de tempo e até de dinheiro bem grande, né? Isso indo para a questão do mercado. Claro que se a gente fosse pensar só em como ganhar dinheiro, a gente ia estudar outra coisa, né? Não ia estudar arte.
E você falou também agora há pouco, né, sobre a diferença do processo de criação solo e em coletivo. Será que é possível destacar essas diferenças e dizer, tipo, qual é mais fácil, qual é mais difícil? Porque, assim, eu particularmente tenho muita dificuldade de criar algo, cenas, né, ou números sozinha. E é aquela história, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, eu queria saber um pouco mais sobre essas diferenças e se dá para falar, né, quais são as diferenças.
É difícil de organizar como responder isso, mas eu acho que tem coisas que são mais fáceis quando a gente está sozinho, tem coisas que são mais fáceis quando a gente está em grupo, tem coisas que são mais difíceis e vice-versa, né? Eu vou começar respondendo essa sua pergunta, Bia, falando de uma coisa que eu sinto. Eu tive 2 oportunidades ano passado que eu apresentei o meu solo e 15 minutos depois o espetáculo com o coletivo. E foi muito louco o que eu senti. Tipo assim, quando eu tô sozinho em cena, tá todo mundo olhando pra mim. É uma pressão, é uma energia que você sente que você não pode errar, que você tem que estar conduzindo a energia das pessoas, que você tem que estar o tempo inteiro dando estímulo, que você tem... Tipo assim, você se sente muito responsabilizado e com uma carga de pressão maior, né? E aí eu saía do espetáculo, eu entrava pra fazer amálgama, eu pisava no cenário, olhava pras pessoas, as mesmas pessoas, porque era no mesmo lugar, né? As 2 vezes foi no mesmo lugar. E eu olhava assim, era tipo assim, gente, é tão fácil estar em cena quando tem mais gente, né? Então acho que tem um pouco assim, uma das coisas que é diferente, que é mais fácil, é que ter mais gente do seu lado em cena te traz, de alguma forma, divide esse peso, né? E fica um pouco mais leve, então já é um pouco mais tranquilo de alguma forma, isso nesse sentido, né? E aí assim, quando a gente tá criando sozinho, sozinha, você quer fazer uma coisa, você decide e tá decidido. Então acho que essa é uma facilidade, né? Em tomar as decisões é muito mais fácil. Não que coletivamente não vá ser fácil, mas obviamente é mais fácil tomar uma decisão sozinho, né? Se eu escolhi aquilo, já escolhi, tá bom. Ao mesmo tempo, quando eu não dou conta de escolher, no coletivo é muito mais fácil de ser resolvido quando tá em impasse, porque alguém vai falar alguma coisa e fala, tá, então vamos por ali mesmo, tá bom, vai. Não sei, acho que as diferenças elas são mais do que o que é mais fácil e o que é mais difícil, né? Tem questões que em algum momento se torna mais complexo por um lado e por outro lado se torna mais simples, né? Quando a gente tá sozinho ou quando a gente está em grupo.
E tem uma responsabilização também, né? Quando você tá em grupo, você faz com uma galera e se o produto não ficar bom no final, não gosto de chamar arte de produto, mas, né? É o grupo, né? Agora, quando tá só você e você faz um negócio mais ou menos, o sentimento é tão ruim, né? Mas para você existe uma diferença muito grande nesse processo de criação, no sentido poético mesmo, do que se cria, no processo de criação conjunto e no individual?
Acho que sim, cara. tem uma parada que, assim, a gente sempre tá falando de relação, né? No circo, de alguma forma, quando a gente começa a falar de dramaturgia, de narrativa, a gente vai falar de relação. E quando a gente tem outra pessoa, a relação tá dada, né? Então, assim, ela tá ali, ela é presente, você tá falando e vivendo sobre aquilo ao mesmo tempo, né? Então, por mais que no solo você também tá com os objetos e criando relação com as pessoas, ter outra pessoa em cena, tem outra pessoa com a qual você já está se relacionando e que já te provoca todos os seus conflitos, todas as suas qualidades, todas as suas dificuldades, né? E aí acho que tem essas questões. Complementando a resposta da Bia, tem mais uma coisa que eu acho que é uma dificuldade, por exemplo, quando a gente está em companhia, que é mais fácil quando a gente está sozinho, que é o uso da técnica mesmo, né? Quando você tem que contar com a técnica de outra pessoa, você tem que confiar na outra pessoa, tem uma escuta que tem que estar mais aberta e mais sensível. Então tem várias pequenas coisas que, assim, quando você está sozinho, você não tem a escuta, também não vai ser legal, mas talvez você não erre. Quando está em dupla, a possibilidade do erro, quando não tem escuta, quando não está conectado, quando não está na mesma sintonia, gera uma distância que é horrível, né? Nos dois é horrível, né? A gente não pode estar distante, a gente tem que estar conectado e presente sempre, né? Mas acho que é mais fácil de se perder nesse sentido quando tá com outras pessoas, talvez. Pra mim, pelo menos.
Nossa, com certeza. Mas tem aquela coisa da insegurança também, né? Quando você tá com um parceiro, você olha no olho da pessoa, você se sente mais seguro. Eu acho que igual você falou, né? Quando você apresenta na companhia, porque tá todo mundo segurando junto aquilo, né? Mas, enfim, eu queria saber também um pouco, já falando dessa questão de processo de criação e tudo mais, sobre como nasceu o Laboratório de Criação Circense, que faz um tempo já, né, que existe.
Como o Laboratório de Criação Circense começou? Desde 2017 eu sou contratado, não tenho dado a Lapa para dar aula de malabares. Eu era contratado para dar aula de malabares naquele momento, via edital de oficineiros, e eu tava de saco cheio de dar aula de malabares pra gente desinteressada, na verdade, que não eram circenses, era muita gente, tipo assim, era uma turma muito irregular, que iam, tinha semana que ia 5 pessoas, tinha semana que ia 10 pessoas, tinha semana que ia 3, nunca eram as mesmas pessoas, tinha só uma ou duas pessoas que eram sempre as mesmas, tinha dia que tinha uma pessoa que joga malabares há 15 anos e uma pessoa que joga malabares há 3 meses, então, tipo assim, eu não conseguia fazer um programa, eu não conseguia pensar numa aula coletiva. Era um monte de atendimento individual em um momento coletivo, né? Era muito difícil de lidar, eu estava super desestimulado. Comecei a propor um laboratório de investigação com claves. Aí comecei a conversar na gestão Tendal e abriu a outra edição do edital. Mandei uma coisa mais de pesquisa, investigação. E aí comecei essa parceria com o Tendal de fazer. E começou super tímido, assim, de certa forma, o laboratório, na proposta de pessoas ensaiarem juntas e compartilharem, e depois foi crescendo. E aí, nesse meio do caminho, bem nessa troca, teve duas coisas que foram muito importantes, na verdade, três. Eu tinha ganhado o Fomento de São Paulo, comecei a criar meu solo, e quando eu comecei a criar meu solo, eu me vi na necessidade desesperada de ampliar meu repertório, de fazer coisas, né? E aí uma das coisas que aconteceu que foi muito potente naquele momento foi que eu me juntei com alguns amigos. Era eu, o Luan Frank, o Gui Bressani, o Palhaço Satin, o Valentim Flamini, o Tchatcho, o Emerson Noise. E tô esquecendo de alguém nesse bonde, e a Babi participou de alguns dos encontros. E aí a gente se fez uma proposta que era cada dia uma pessoa ensaiar seu espetáculo e todas as outras pessoas estarem à disposição do seu trabalho, né? Então, se você precisasse de alguém para pôr som, se precisasse de alguém para gravar, se precisasse de alguém para alguma coisa, as pessoas estavam ali, mas a grosso modo a gente estava ali para se assistir e compartilhar devolutivas, reflexões, falar o que viu, sentiu, caminhos que achava que podia ir. A gente estava entre amigos e pessoas que a gente se confia em estética, técnica, parceria. Então a gente também abriu muito nesse lugar, né? De joga as ideias e vamos ver para onde vai indo. Esse grupo acabou durando, se eu não me engano, umas 4-5 semanas. A gente fez um encontro de cada um, não de todas as pessoas. E por diversos motivos, o grupo acabou minguando. E aí, eu tinha ficado muito estimulado com isso, com como estava rolando. E paralelo a isso, eu fui fazer a minha primeira residência que eu fiz com a galera do Migra no Uruguai. e eu fiz uma residência que foi muito potente, uma galera que tem muita ferramenta, muita metodologia, um coração muito aberto para escutar o que você tem a dizer e te ajudar, né? E aí eu voltei muito emocionado daquilo, falei, meu, a gente precisa ter uma coisa assim no Brasil, a gente não tem uma parada assim, né? É super difícil processos de criação de fato no Brasil, e comecei a intensificar o que era aquele laboratório de claves em um laboratório com mais linguagem. Falei, meu, não sei como vou lidar com gente do aéreo, com gente não sei o que lá, mas vamos conectar todo mundo, e só de ter olhares diferentes, eu acho que já vai ser legal. E aí começamos a construir isso, alguns palhaços começaram a se aproximar, o Satin participou das duas primeiras edições, depois não sei o quê. E aí eu tive um baque que foi, gente, eu não sei o que fazer com a galera da palhaçaria. Tipo assim, meus exercícios não atravessam essas pessoas, ao mesmo tempo que eu tô buscando informação sobre isso, eu não tenho essa informação, não tenho como ajudar, né? E aí foi quando eu fiz a segunda residência do Migra, falei isso pra eles e eles me colocaram pra fazer a residência como palhaço. É uma residência de 10 dias com atividade de manhã e à tarde, são 70 horas de atividade, e aí voltei com várias ferramentas e com a cabeça super oxigenada, assim, né, querendo pilhar as pessoas de coisas novas, e foi um momento que transformou bastante, assim, a metodologia do laboratório. E aí isso, então, é uma trajetória que ela começou aí em julho, agosto de 2018, e agora, esse mês, a gente concluiu a 10ª edição do laboratório de criação circense, as últimas duas edições foram online.
É interessante, né, o processo de criação, tanto individual quanto coletivo, né? Porque assim, no individual a gente acaba exercendo assim, um controle, que é um pouco uma necessidade, assim, eu acredito que da maioria das pessoas e dos artistas, de ter um controle maior, né, sobre a criação, né, como aquela palavra lá que se usa, né, do demiurgo, né, do que cria. E ao mesmo tempo, quando a gente vai para a criação coletiva, a gente entende, assim, a gente vê as energias, assim, que tem com o grupo, você ali, e que surge com um colega, com uma colega, assim, para umas cenas, assim, para elementos, assim, que enriquecem de uma maneira que dificilmente a gente conseguiria sozinhos, né? O que você acha, Arthur? Você acha que é assim mesmo? Você se beneficia tanto de um processo quanto o outro?
Eu acho que os dois são bons e a gente tem que passar pelos dois, né? Eu acho que quando a gente fala de processo solo, eu acredito que muitas das pessoas, não sei se todo mundo, não arrisco a dizer que todo mundo, mas tem uma grande característica que perpassa aí pelos solos, que é uma forma, uma referência autobiográfica, né? Então, é muito difícil você dar a sua técnica e a sua história para alguém dirigir. Então, as experiências que eu vivenciei e vejo são da necessidade de ter algum olhar externo para a pessoa te ajudar a te conduzir, te guiar, te dirigir, mas que ao mesmo tempo uma dificuldade do artista de soltar o osso para deixar ser dirigido de verdade. E aí tem mil questões, né? Eu acho, quando a gente fala de solo, eu acho que assim, a direção final e completa da parada é do criador, da criadora, né? E a gente chama pessoas que dão guias de direção, que ajudam a gente a caminhar, mas que a gente tem que interpretar as coisas e as decisões são da pessoa, né? E aí você tem mais autonomia, porque é você sozinho. Então o diretor pode te falar uma coisa e você falar assim, cara, não confio nisso, não me entra, né? Então na hora que você for entrar em cena, se você for fazer aquilo, não vai ser verdadeiro, você vai entrar em cena e não vai ser aquilo que você vai fazer. Então também é bom a gente ter essa clareza. E aí quando a gente tá em grupo, eu acho que é um pouco mais fácil, por exemplo, a gente passar a bola da direção, que é permitir que outra pessoa dirija. Porque quando tem alguém de fora dirigindo um grupo, às vezes é mais fácil dessa pessoa dar a coesão e a harmonia do que entre as quatro pessoas. Às vezes essa harmonia já existe naturalmente num grupo, né? Porque tem pessoas que são mais propositivas, pessoas que mais aceitam, pessoas que só escutam. Então, e aí, tipo assim, você tem um grupo que todo mundo é muito propositivo, não funciona. Você tem um grupo que todo mundo é muito só escuta, só recebe, também não funciona. Você tem um pouco das duas energias, das 3, 4, 5, 10, sei lá, né? E a Amálgama, a gente teve um processo de criação coletivo também, né? A gente não teve direção. Quando a gente estava por concluir o espetáculo, a gente chamou a galera do Migra para fazer olhar externo e ajudar a gente com algumas coisas, mas a criação das cenas, o desenvolvimento da estrutura do espetáculo foi toda com uma criação coletiva, né? Essa pergunta pontualmente era sobre como a gente usa sobre isso e sobre a autonomia dentro delas, né? Coletivamente, eu acho que a gente tem uma parada foda que a gente não tem sozinho, que é a possibilidade de aprender e de ver como a pessoa interpreta aquilo, né? Como a pessoa percebe o caminho, o que ela tá propondo, por que ela tá propondo alguma coisa assim, onde que ela tá querendo chegar. que são coisas que também despertam na gente novos olhares, novos caminhos, novas possibilidades, né? Então acho que isso é uma riqueza que a gente tem trabalhando junto, que a gente só tem porque a gente está junto, né?
E no laboratório, bom, eu participei da edição online, né? Então, querendo ou não, as criações acabaram sendo individuais. Eu fiquei curiosa para saber se nos laboratórios presenciais que aconteciam, o foco era mesmo a criação individual ou acabava acontecendo também criações coletivas ou em dupla, enfim.
Eu cheguei a montar uma proposta de um laboratório de criação coletiva, mas ele nunca aconteceu. Ele talvez aconteça em algum momento depois da epidemia. Mas os laboratórios todos até hoje tiveram essa característica em comum, que são de criações individuais. Eu falo que é um lugar de criações individuais em processos compartilhados, né? Porque quando a gente faz o laboratório presencial, uma diferença muito gritante do que a gente faz em online, em quarentena, é que a principal característica do laboratório é a troca e a conexão direta entre as pessoas. Por mais que isso aconteça no online, no presencial é o que toma conta da parada, né? E aí tem alguns exercícios que você vê outra pessoa fazendo seu número, tem coisas que você entra que as pessoas entraram no seu processo de fato, né? Então, o processo passa a ser compartilhado, né? Não é um processo individual sozinho para apresentar sozinho também, né?
Essa questão da pandemia, lembrando que a gente está gravando esse programa dia 25 de junho, né? Sabe-se lá quando vai sair. Provavelmente lá, você aí do futuro, tá ouvindo, se Deus quiser já vai ter acabado a pandemia. Como é que tá a situação para você que vive de arte hoje, com esse problema de... Não pode ter público, né? As pessoas não podem mais se aglomerar, né?
Cara, não sei nem por onde começar a responder essa pergunta. Acho que a primeira coisa que eu falo, assim, diretamente, que é o que eu tenho sentido nos últimos dias, eu tenho me sentido triste, na verdade. Acho que faz muita falta, né? A gente ver rosto diferente, ouvir timbre de voz diferente, ideias diferentes, passar por lugares diferentes, mudar o cenário, são coisas que ajudam a gente a renovar energia ao longo do dia e que a gente não tá tendo isso, né? A gente tá tendo dias que são extremamente previsíveis, né? Que a gente tá tentando reinventar e fazer coisas, mas ao mesmo tempo a gente perdeu muito a imprevisibilidade do dia a dia, né? O cenário é sempre o mesmo, o chão é sempre igual, o caminho que eu faço de um lugar para o outro são os mesmos tantos de passos, passando pelos mesmos lugares. Então, assim, uma das coisas que tem me atravessado muito é uma tristeza nesse sentido. E aí, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer, de estar em atividade, né? Então, de alguma forma, eu venho ocupando meu tempo na quarentena, produzindo muita coisa. Eu fiz esses dois laboratórios, estou fazendo reunião semanal com a Malgo, a gente está escrevendo vários editais, estou participando de muita reunião do Movimento Circo Diverso, que a gente ativou muita coisa desde o começo da quarentena. A gente teve duas edições do laboratório, estou participando de um laboratório de criação e pesquisa com a Eric Stoppel. Então, tipo assim, eu estou o tempo inteiro em atividade, né? Que acho que é uma das coisas que me ajuda a manter a cabeça saudável de alguma forma. E aí, graça é que a gente não pode juntar as pessoas, né? A gente até pode inventar, e a gente vem conversando sobre como a gente vai voltar a juntar milhares de pessoas numa live. Só que não é a mesma coisa, né? A gente tá... Acho que, assim, agora o que faz falta mesmo é esse encontro, é o olho no olho, é aquela mística, aquela mágica que eu tava falando, que a gente encontra quando a gente entra embaixo do teto da lona de circo, né? Do espaço de ensaio, da sala de teatro. Essas energias que só os lugares podem dar pra gente mesmo, né? E pra concluir, economicamente falando, eu tenho vários privilégios na minha vida que acho que são importantes e que me dão uma base para eu conseguir estar e me manter como estou hoje em quarentena. Minha família tem uma casa, tem uma estrutura. Nos momentos que eu fiquei sem grana durante a epidemia, minha família está comprando comida e não é uma questão. Mas, ao mesmo tempo, eu perdi, de alguma forma, a capacidade de gerar autonomia e poder de aquisição. E nem falando sobre consumo, mas são pequenas decisões, pequenas coisas que vão mexendo, né? Na dinâmica, nas formas de relação, o que você faz, o que você não faz. E eu perdi de trampo, cara, com a quarentena. Eu tava com uma agenda que eu nunca tinha conseguido construir uma agenda do jeito que eu tava de março a junho. Eu tava com a agenda fechada quase inteira. Eu tinha poucos dias livres de março até junho em trampos. E pela primeira vez na minha vida eram trampos que eram só trampos dos meus projetos, né? Eu tinha duas edições do laboratório. Eu tinha 10 datas, 11 datas com a Malgam, se não me engano, e 6 datas com o Malabamétrico, envolvendo um festival. Então eu tava, tipo assim, eu ia ter uma agenda maravilhosa, ia conseguir salvar uma grana, que ia me dar um suporte aí pra eu conseguir me organizar os próximos meses. E de repente caiu, tipo, 15 datas da minha agenda, né? E pra gente que vive como freelance, como vendedor de serviço, de arte, porra, perder 15 datas é, traduzindo aí pra lógica das pessoas que trabalham numa economia tradicional, é perder praticamente 7 meses de trabalho, né? 8 meses de trabalho, porque tem toda uma pré-produção, tem toda a grana que tava se estruturando pra entrar aí, que quase não entra em janeiro, dezembro, fevereiro, né? Então é uma... Estou quebrado, tenho coisas pra receber do laboratório, felizmente recebi 30% de um dos cachês desses trampos que eu tava fazendo, e torcendo muito pra que essa agenda volte quando a gente saia da quarentena, que essas datas todas voltem a acontecer.
É, a gente corre o risco aí de um... Essa reflexão minha, né? De um engavetamento, né? De coisas, porque todo mundo tá desesperado por apresentar, né? E aí, quando acabar, todo mundo vai estar ao mesmo tempo querendo fazer a mesma coisa. E já engatando, você falou do laboratório de criação. Me interessa saber mais detalhes, assim. O que é esse laboratório? Como que ele funciona?
O Laboratório de Criação Circense é um projeto que eu comecei faz quase 2 anos. Ele é um projeto que propõe o compartilhamento de espaço e a criação de um ambiente cognitivo criativo para as pessoas compartilharem seus processos. Eu comecei a organizar um programa, são aproximadamente 40, 50 exercícios talvez, uns 40 exercícios. E entre esses exercícios tem algumas ferramentas que são sobre escrita, que são sobre dramaturgia, que são sobre investigação. Tem alguns exercícios práticos de investigação e levantamento de material, alguns exercícios de organização de repertório e muito exercício de troca, né? Das pessoas se olharem, se assistirem, trocarem ideias, trocarem referências, se colocarem em situações para descobrir coisas e a outra pessoa ajudar ela a perceber o que está descobrindo. Então é um pouco isso, né? É um lugar em que as pessoas que estão criando números individuais, espetáculos individuais, se juntam para ter a oportunidade de ter mais gente colaborando com o seu processo e colaborar com outros processos, né? Que tem uma coisa que é a gente criar, tem uma coisa que é a gente interpretar criações, e a gente interpretar e criar são coisas que são complementares. Então, quando a gente aprende a dirigir, a interpretar e a criar, são informações que se somam, né? E quando a gente participa dessas três instâncias ao mesmo tempo, a nossa cabeça é uma musculatura a criação, de certa forma, né? Tive uma conversa com o Otávio Fantinato esse tempo aí atrás, antes da quarentena ainda, e a gente tava falando sobre isso, né? Ele trouxe uma leitura de que a criação é uma musculatura, né? Que a gente acaba desenvolvendo ela, e quando a gente mantém ela em atividade, a resposta que a gente tem para as criações são muito mais rápidas também, né? Então acho que é isso, concluindo aí sobre o laboratório, para mim é esse grande lugar de encontro das pessoas para romperem a bolha, criarem junto e ter a oportunidade de ter como primeiros ouvintes, primeiros espectadores, primeira escuta, colegas de profissão, pessoas que entendem o que você está fazendo, que vão entender seus erros, que vão te ajudar a entender seus erros, que vão te ajudar a perceber caminhos, que vão te ajudar a perceber o quanto já tem, o que tem, né? Então é um pouco isso, um lugar das pessoas se ajudarem, se darem suporte, trocar. E esse programa de exercícios, eu reúno os exercícios que para mim foram os exercícios mais potentes, importantes, que me atravessaram de alguma forma em cursos, workshops, residências que eu fiz ao longo do caminho aí, né?
Interessante que você falou, me lembrou bastante uma questão que eu tenho estudado bastante ultimamente, que é a neuroplasticidade. Você falou da questão da cognição, de como as pessoas fazem essa interação, né, entre conhecimentos diferentes. E a neuroplasticidade, ela fala disso mesmo, né, que é a forma que o nosso cérebro, né, que é nosso desenvolvimento neuronal e até nosso sistema nervoso, ele se adapta, ele tem essa capacidade de se adaptar, de se moldar num nível de estrutural e de funcionamento. E aí você falou da musculação. Quanto mais a gente repete coisas, mais o nosso cérebro se adapta a isso. Por isso que o ser humano é um ser de rotina, né? Quanto mais rotina a gente tem, mais fácil fica para fazer as coisas.
É,
E é engraçado também o que você falou, que às vezes eu tenho a sensação que a gente está em constante criação, assim. Porque vira e mexe, a gente tem ideia, a gente tem vontades, a gente tem alguns insights, né? Quando a gente vê alguma coisa na rua, enfim. Eu acho que talvez a nossa maior dificuldade é organizar e olhar para isso de uma forma que a gente entenda que é uma criação, que é uma ideia, sabe? Que tem uma potência. Então eu acho que talvez essas ferramentas também sirvam muito para isso, né? Pra gente conseguir olhar para o que a gente tem, organizar e entender como funciona isso. Não sei se eu viajei, mas às vezes eu fico pensando muito nisso, sabe? Nessa constante criação do dia a dia, assim, que a gente tem.
E no caso, é um pouco isso, e complementar só um pouquinho a mais que eu acho que tem, que é o como a gente faz, né? Porque a gente tem um repertório técnico, a gente tem já várias questões que vêm aí do circo, mas quando a gente entra em processo de criação, não interessa como eu jogo três claves, interessa como a personagem que eu tô criando joga três claves, né? E aí eu tenho que redescobrir como eu jogo três claves para conseguir adequar isso. E aí tem uma parte que é antes de organizar e de perceber o que eu tenho, que é com o que eu tenho, o que eu consigo gerar de material que cabe dentro do que eu quero criar, né? Que aí é o que eu falei para mim, por exemplo, eu entro muito nisso, né? Tipo assim, então tá, eu vou trabalhar com as flanelas, eu vou trabalhar com limpeza. O que eu posso fazer? Posso limpar a parede, posso limpar o chão, posso limpar os objetos. Então tá, vamos limpar a parede. Começa a limpar a parede, começa a me dar figura de dança, começa a me dar não sei o que lá, vai pra uma dança acrobática, posso limpar o chão, começa a virar uma dança contemporânea, quais figuras que vêm com isso, que imagens vêm com isso, aí eu olho uma imagem e falo, nossa, essa imagem, limpar o chão assim, gera uma energia que é extremamente maníaco, que é extremamente compulsivo, que essa é muito não sei o que lá. Então, você vê e também te gera novas coisas. E aí você gera novas coisas para passar a ter novas coisas para organizar, né? É um papo um pouco sobre inventário. Acho que você fez o laboratório em algum dos dias, a gente trocou uma ideia sobre isso, né? De entender que esses exercícios de levantar material, eles vão gerando coisas que a gente tem que entender como a gente pesca, como a gente percebe de um improviso, de um jogo, de um exercício. Como eu pesco aquela informação e falo, opa, tem uma pecinha nova aqui agora para brincar com a minha composição. Tchum. Mas acho que é isso, é descobrir, criar, organizar, entender o que já tem, né?
Eu costumo dizer que mesmo na vida pessoal, não só no profissional, a gente falar das paradas, das coisas que a gente sente, que a gente faz, ajuda a gente a organizar, mesmo que seja falando sozinho, escrevendo, porque dentro da cabeça é mó zona, né? Aí a gente vai pondo em gavetinhas. Aproveitando aí, entrando, vou tentar engatar duas coisas aí ao mesmo tempo, tá? Eu percebo que há uma mudança aí de paradigma na visão da população geral, do povo comum, quanto ao artista de circo, que tinha toda uma visão preconceituosa. Eu percebo, né? Pode ser que eu esteja errado. E eu sinto que isso mudou. Você também sente? Essa é uma coisa. Outra coisa é, como que você vê o mercado para o artista de circo hoje no Brasil? Mercado mesmo, assim. Tem trabalho para todo mundo? Como é que tá essa coisa?
Cara, eu acho que você vê diferente, na verdade, porque talvez nos últimos anos você esteve imerso no mundo da arte, conectado com pessoas que talvez não seja diretamente do circo, mas que te permite várias reflexões que caem um véu, assim, né? Então, acho que isso é um pouco de uma visão pessoal. Eu sinto, na verdade, um pouco contrário. Eu sinto que a gente está cada vez mais conservador. São Paulo está cada vez mais conservador. O Brasil está cada vez mais conservador. E isso reflete na gente também. Mas, ao mesmo tempo que faz com que as pessoas olhem para a gente assim, faz com que as pessoas que não olham a gente assim valorizem a gente mais, né? Mas eu não acho que tem menos gente olhando pra gente assim, não. Essa é a primeira pergunta, né? A segunda pergunta, se tem espaço pra todo mundo? Cara, se fosse bem organizado, porque as políticas públicas pra cultura e, no geral, as políticas públicas não são feitas pra atender todo mundo, né? Então, ela acaba atendendo a algumas poucas pessoas, a algumas pessoas muito bem, a algumas pessoas mais ou menos, e a várias pessoas não. Eu acho que tem mercado para todo mundo, até porque a gente, na arte, não é uma parada que é competitivo, né? A gente precisa que as pessoas assistam muitas coisas para elas saberem o que elas gostam, para elas começarem a ter mais repertório como público mesmo, né? E não tô nem falando para entender o que eu tô falando, mas pra elas saberem do que elas gostam, do que elas não gostam, o que elas querem ver. E aí, se elas querem ver circo contemporâneo com clave, não adianta só ter um espetáculo foda de circo contemporâneo com clave. As pessoas, se você começa a formar esse lugar, as pessoas precisam ver um, precisa ver outro. E ela só vai ver, me ver de novo, talvez se ela já tiver visto 3, 4, 5, 6, 15, né? Antes de repetir um espetáculo. Então, eu acho que tem uma questão que é de formação de público, tá conectado com isso, e tem uma questão que é como a gente cria mercado, né? Porque o mercado, na verdade, de circo, ele é mais complexo, né? A gente tá falando de meios de produção, plataforma de circulação e mercado. São três coisas que estão extremamente... E editais, que são coisas que estão extremamente conectadas e que não é só um mercado, né? É, a gente tem que pensar em política pública via edital, e a gente tem que pensar em circulação, formação de público via festivais e plataformas, e ao mesmo tempo tem um mercado, tem compradores, fornecedores, que a gente tem que também entender como ocupa esses lugares, né? Tem espaço para todo mundo no Sesc? Talvez não. Tem espaço para todo mundo nos festivais? Talvez um pouco mais do que tinha no Sesc, mas também não. Tem espaço para todo mundo nos editais? Longe disso, né? Sei lá, a gente tá falando de... Ano passado, por exemplo, tiveram 200 e poucos grupos inscritos no Fomento ao Circo em São Paulo e são 10 que são contemplados. Então, acho que é uma matemática que depende de muitas outras coisas. Daria para ser organizado para atender a tudo que a gente tem, precisa e consegue oferecer. Mas não é assim, né? Acho que essa pergunta ela desmembraria em mais umas 17.
Essa questão de formação de público é complicada. Eu concordo com você. Acho que o São Paulo, principalmente, está ficando cada vez mais conservadora. Quando eu falei de espaço, eu acho que eu estou querendo dizer que alguns anos atrás eu não via tantas aberturas, por exemplo, no Sesc, que você citou. Agora tem... Agora não, né? Porque agora não tem mais nada. Mas até ano passado, por exemplo, tinha uma época em que o Sesc alguns Sesc só trabalhavam com circo, que é uma novidade. Acho que talvez o Centro de Memória do Circo tem ajudado bastante nisso, a popularização de algumas coisas também. Se eu tô ouvindo esse podcast, achei você um cara interessante, quero te contratar, sou essa pessoa que contrata. Ou quero fazer o seu laboratório, quero entrar em contato com você. Como é que se faz isso?
Eu falei de 4 projetos quando eu apresentei, né? Eu vou falar de Instagram, eu tenho páginas no Instagram que acho que facilita um pouco isso nesse sentido. Tô num processo de criar um site que eu vou juntar tudo isso, mas ele ainda não existe. Então vamos pelo que tem hoje. Para quem quiser acompanhar meu trabalho pessoal, no Instagram, faleiros.art. Lá eu compartilho as coisas do Malabamétrico, compartilho as coisas do laboratório, compartilho as coisas do Amalgam, compartilho tudo lá. Mas as coisas do Malabamétrico estão lá, né? E aí, se você jogar hashtag Malabamétrico no Instagram, todas as postagens que eu faço geralmente do meu solo estão com essa tag, dá pra encontrar. Se encontra uma, você já encontra todas. E aí, pelo faleiros.art. Pra Amálgama, é amálgama.circo no Instagram. Aí lá dá pra acessar o teaser, dá pra ver umas fotos, dá pra ver um pouquinho do que a gente tá fazendo. O perfil da Malma tá um pouco mais organizado, que é só um projeto, né? E o Laboratório de Circo é hashtag Laboratório de Criação Circense ou @labdecirco. Labdecirco. Esses 3 perfis do Instagram eu tenho tentado organizar os projetos por ali pra pelo menos conseguir apresentar eles minimamente, né?
Uma coisa bem básica. A arte para você significa o quê?
Possibilidade de transformação.
Boa.
Boa.
Eu gostaria de dizer que eu estou em processo de criação de uma apostila conectada ao Laboratório de Criação Circense e aos meus processos. Ela está demorando um pouco mais do que eu achei que ia demorar. Eu comecei ela logo que eu terminei o primeiro laboratório da quarentena. Então, eu já estou aí há quase 2 meses produzindo ela. Deve sair aí nos próximos meses uma apostila com exercícios de investigação e criação autônoma para circenses. São 40 exercícios que dá para fazer em condição de isolamento e formas de estimular aí os processos de criação, investigação e para a gente manter a cabeça em atividade. Acompanha lá pelo Lab de Circo, uma hora eu juro que sai.
E a gente coloca também no site www.grupoentremundos.com o link lá nas nossas novidades para a galera chegar mais fácil a você. Meu nome é Rodrigo Gergolê e hoje eu fiz as perguntas mais estranhas para mim.
Meu nome é Bianca Fina e com toda essa conversa de criação eu tenho pensado como encontrar a minha potência individual até mesmo dentro do coletivo.
Meu nome é Rafael Matos e eu gostaria que parassem com a palhaçada na gestão da cultura no Brasil.
Meu nome é Arthur Faleiros e eu desejo que todos os seres sejam livres e felizes.
Muito bom. Arthur, boa. Obrigado.
É nóis, gente. Valeu.
Pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo e o seu conhecimento aqui pra gente.
Tamo junto. Assim que obrigado. Sair, manda aí. Vamos ouvir como ficou esse papo pra ver quantas besteiras a gente falou em uma hora. E tamo junto. Parabéns aí. Vamos que vamos.
Obrigado mesmo, Arthur.